voltamos a apresentar Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale.
Amigo ouvinte, estamos de volta do nosso breve intervalo. O programa, você sabe, é Novos Rumos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade 1400 AM. Hoje estamos recebendo com alegria a nossa convidada Carolina Camargo de Jesus. Ela é professora, historiadora e pesquisadora na Universidade Federal Fluminense e é uma indígena potiguara. E nós agora vamos continuar a conversar com ela, porque antes de nós irmos para o nosso intervalo, eu deixei uma pergunta no ar. Eu disse assim: Carolina, dizem que o indígena é preguiçoso. É verdade?
Não. Não é verdade. Eu digo não porque para desmistificar, né, essa... O indígena, na verdade, ele tem um movimento, um ritmo mais lento, né? Ele acorda cedo, sempre acorda muito cedo e dorme também muito cedo.
A que horas ele dorme?
E ele dorme...
5 horas? 6 horas?
6 horas já está na cama.
E acorda?
E acorda 5, 4 e meia, dependendo do que ele vai caçar.
Uhum. Né? E então... quando ele sai para caçar, a mulher fica dormindo e as crianças também ou acorda todo mundo junto?
Acorda todo mundo junto. As crianças vão para a escola, a mulher vai cuidar da casa, das crianças ou do artesanato. Ele vai caçar, vai trabalhar, acorda muito cedo e dorme muito cedo. Mas ele respeita... Tem dias que ele não trabalha, assim, dependendo da semana. Ele escolhe 3 vezes na semana para trabalhar. Em alguns casos, ele não tem o patrão. O patrão é ele mesmo. Então, ele não está dentro dessa lógica, né, que o povo da cidade está, de ter aquele horário, o chefe ali chamando de segunda a segunda. Ele tem uma outra dinâmica dentro da sua aldeia. Então, ele às vezes ele faz o próprio tempo dele, dá uma descansada, se prepara para uma caçada grande, para um trabalho grande, numa vez por semana. Em alguns casos, a mulher é que vai, ele se recua, ele se recolhe. Às vezes, para ele fazer um trabalho espiritual, aí a mulher assume o comando da casa, do trabalho, né, material. Então, há esse revezamento. A preparação, por exemplo, o nascimento do filho. Né, existe o... Ah, a mulher que vai, logo depois que a criança nasce, ela vai... caçar e ele fica na rede deitado?
Ah, eu ia te perguntar isso.
Tem uma explicação.
Qual é?
O pai é o protetor do espírito da criança. Então, assim que a criança nasce, em algumas aldeias, não são todas etnias, não, ele está ali resguardando o espírito da criança. Então, ele precisa dormir. A caça dele, a carne que ele vai comer, é uma pessoa da família que é escolhida para caçar a caça dele.
É escolhida fazer. Por quem?
Pela família. Né? Em alguns casos é a esposa, em outros não é a esposa que faz, que prepara a comida dele.
Nossa, a esposa que acabou de ter o neném, que ainda vai caçar para o marido?
É, ela vai caçar, ela vai trabalhar para ela preparar essa chegada do filho. Né? E aí não é só ela, é a família dela. Né?
E ela vai junto.
Aí são as primas, as irmãs, os irmãos. Uhum. E ele é mantido num recolhimento, assim, numa paz, porque ele está ali resvalendo, resguardando o espírito do filho dele. E aí, mais ou menos 1 ano, quando o neném completa 1 ano de idade, aí ele começa...
Aí ele fica um ano nessa boa vida?
É, não totalmente sem a caça, sem o seu sentido de caça, mas ele tem um resguardo bem forte do homem.
E a mulher está trabalhando a toda essa
ela
altura.
Tá cuidando da casa, ela tá cuidando da casa e da criança, e dela mesmo, né? Se limpando, se fechando.
E ele está descansando. protegendo a alma, o espírito do filho.
Ele tá... Ele não pode fazer qualquer atividade.
Nenhuma, né? Ou algumas?
Algumas.
Caçar, por exemplo?
Algumas caças, se envolver em algumas coisas.
Por exemplo?
Por exemplo, fazer uma defesa de aldeia. A aldeia está sendo...
Está em perigo.
Está em perigo. Ele não pode ir para essa frente de batalha, né? De defesa.
Uhum.
Ele tem que ser mantido mais recolhido em casa. Às vezes fazendo o próprio artesanato ali.
Uhum. Quais são os artesanatos que os indígenas mais fazem no Brasil? Claro, depende da etnia, mas de um modo geral. Todos eles fazem seus próprios colares, seus próprios cocares.
Isso, a tecelagem, a plumária, né, a cerâmica e as sementes. Né, basicamente, a confecção dos colares, a arte plumária para os brincos e os cocares. Algumas etnias mantiveram a cerâmica, né? Você tem a etnia Cariri-Xocó, preservou a fabricação da cerâmica, são grandes ceramistas. A tecelagem, as guajajaras fazem um belíssimo tear, belíssimo, confeccionam as próprias tipóias dos filhos, as próprias redes, as próprias roupas. Então, esse estigma do indígena preguiçoso não é muito, porque não. Faz a própria casa, faz a própria comida, faz a própria roupa e ainda vai caçar.
Uhum.
E ainda tem todo o trabalho espiritual.
É que ele tem um outro ritmo, não é isso?
Ele tem um outro ritmo.
E ele decide o que vai fazer quando. Mas ele vai fazer, não é isso?
Ele vai fazer. Ele decide e os mais velhos da aldeia decidem também por ele, se ele for mais jovem. Esse estigma do preguiçoso foi quando o europeu chegou, encontrou ele, mandou ele para o roçado, mandou ele tomar café, ele não tomava café, né? E ir para o roçado cortar cana. Então mudou, alterou o modo de trabalho dele, né?
Qual é a bebida do indígena? Água?
É, o suco, os sucos. Hoje você já tem o café, né? A água, o leite, o caldo de cana, né? O mate... É muito.
Mas isso já é industrializado lá
feito.
Na aldeia?
Não, é feito.
Ou vocês é que plantam?
Na aldeia é feito, é tudo feito.
Vocês é que plantam e vocês é que colhem e preparam.
Exatamente. Ah, e tá o cauim, né?
O cauim. O que é um cauim?
O cauim é uma bebida sagrada, utilizada em rituais sagrados.
Uhum.
Ela tem efeitos alucinógenos.
Quê?
Ela é feita do aipim, da manipoeira, né? Do aipim.
Sim.
Ele
e
é
tem efeitos
reservado.
Alucinógenos, é?
Tem, ele é utilizado em alguns rituais.
Ah, tá bem. Amigo ouvinte, eu acho nem sei.
Você tem outras bebidas, o indígena tem uma gama de chás, né? Utilização de ervas para chás, muito grande.
E tomam assim normalmente, como nós tomamos chá? Ou é só para efeito medicinal?
Olha, tomam normalmente, né? Uhum. Cotidianamente. E
tomam em quê? Em cuia?
Em cuia.
Uhum. E são os índios que fazem também as cuias?
São os índios que fazem as próprias cuias.
Tá certo. E Luiz, você está aqui curioso, hein? Isso é ótimo. O Luiz aqui mandou outra participação, outro abraço para você, Luiz. Ele diz assim: Carolina, pelo que estou ouvindo, seria um erro pensar que o índio ou índia prefere a nossa civilização. Para morar numa favela, pergunta ele, estou ouvindo que o índio está feliz tal como é dentro de suas condições naturais, adaptado à região em que vive. Saber fazer fogo com dois pauzinhos, pois uma caixa de fósforos prostituiria o índio. O índio brasileiro não tem mesmo salvação, hein, professora Carolina? E aí ele diz assim, porque o Luiz da Ilha é militar. Reformado. Lembro a atuação da Força Aérea Brasileira como fator de integração nacional. E aí?
Então, Luiz, o indígena brasileiro, você tem que pensar o seguinte, hoje você tem uma grande quantidade de índios, né, vamos dizer assim, nas cidades, vindo para as cidades para estudo, para trabalho, para proteção dos seus espaços, então, para levantar suas bandeiras. Alguns se casam com brancos, com negros, com a população da cidade, e aí ficam na cidade. Então, você tem índios morando em favelas, você tem índios utilizando a caixa de fósforo, né? Utilizando aí todo o material do branco, vamos dizer assim. Ele prefere essa vida? Às vezes, não, mas ele se adapta, né? Se adapta a essa nova realidade, mas consegue, dentro dessa nova realidade, preservar sua cultura, fazer suas danças, seus cantos, seus rezos, seus rituais. Uhum. A sua língua, importantíssima, né?
Isso. Então... Outra do Luiz. Outro abraço, Luiz. Durante algumas operações pela FAB, notei duas classes de índios. Uma de calçali, tênis e madeireiros, e outra de empregados. Índios com motocicletas e com contas bancárias e CPF. A propósito, o que a senhora acha da FUNAI?
Então, você observou que os índios já utilizam as roupas branco, tem o CPF, tem o cadastro, né? Isso daí é a troca cultural que ele fez ao longo dos tempos, né? Ele foi obrigado a utilizar as roupas e aí introjetou a roupa na sua cultura. Então, para ele circular dentro do espaço do branco, ele tem que estar com o seu CPF, tem que estar com a roupa. Em alguns casos, você vê o índio se recusando a andar com o seu documento, com o CPF, com a identidade, porque ele diz, eu sou índio, para que eu tenho que ter identidade? Uhum. Aí vem a instituição do branco e barra ele na porta, né? Por ele estar de bermuda, de camiseta, de chinelo.
Então... Quer dizer que eles só usam aquelas roupas que nós vemos e vimos agora em dois eventos lindos lá no PROEPER da UERJ, no Programa de Pesquisas e Estudos das Religiões, com a professora Thelma Rosina Simoni da Gama e professora Edna Maria dos Santos. Eles apareceram, o pajé que foi, não é isso? Eles estavam todos, digamos assim, a caráter, eles estavam vestidos como indígenas mesmo, né? Eles só se vestem assim para ocasiões especiais atualmente?
Na cidade sim. Né? Uhum. Na aldeia que ele fica mais livre, ele pode...
Na aldeia ele ainda anda nu?
Em alguns momentos ele fica completamente nu, né?
Em todas as etnias
nu,
ou
então
em
protegendo só
o tapa sexo, né?
Pintado, né? A pintura sim. Corporal é grande, o seu cocar.
Aham. Uhum. Nós vamos falar sobre isso ainda, se houver tempo, senão você vai voltar, Carolina. Valdomira Anchieta, um abraço para você, Valdomira. Parabéns pelo programa que está lindo. Estou encantada com a simplicidade da professora Carolina. Abraço.
Obrigada.
Obrigada, Valdomira. Continue conosco. A Dalva de Padre Miguel, um abraço para você, Dalva. Gostaria de saber qual a crença do povo indígena com relação ao espírito após a morte.
Isso é muito importante. A morte é extremamente importante. Só que o indígena ele não sofre tanto com a morte como nós, como o povo da cidade sofre, né? Há uma preparação, né, da pessoa que está doente, que vai desencarnar, vamos dizer assim. Então, há uma preparação. Quando o corpo morre, o espírito é preservado, né? O espírito daquela pessoa é preservado. E aí, o espírito é cuidado, né, para que ele encontre o seu caminho. E aí você tem um exemplo no Xingu do Quarupi, que é o ritual só de celebração dos mortos, dos parentes dos ancestrais que já morreram. Então o culto aos ancestrais, o culto à morte é importante, porque é um eterno retorno, né?
Sim.
Ao tempo que passou e o que está chegando. E é importante a gente estar numa rádio espírita explicar isso. Às vezes um corpo que morreu aí preserva o espírito. E às vezes aquele espírito ali retorna no corpo de um outro ser.
Então os indígenas acreditam na reencarnação.
Isso. Uhum. Né? No modo indígena, né?
Sim.
Mas esse espírito ele pode retornar. Por isso que há uma preparação dele. Uhum. Quando ele está... em doença, em fase de morte.
Isso. Nós acabamos de receber aqui uma mensagem por e-mail da Alessandra de Petrópolis. Um abraço para você. Ela diz, boa tarde, estou adorando o programa. Tudo muito interessante. Um abraço para você, Alessandra. Obrigada. Está mandando abraços. Agradecemos, retribuímos, né?
Um abraço, Alessandra.
Laura de São Gonçalo, obrigada. Um abraço para você também, Laura. Gostaria de saber se é verdade que o índio oferece a sua esposa ao amigo quando este vai visitá-lo. E se o infanticídio está amenizado?
Sim, o infanticídio está sendo amenizado. Foi uma pauta de reivindicação do movimento indígena. A FUNAI abraçou. E o governo federal também. Ainda há alguns casos de infanticídio.
Em que situações é praticado o infanticídio?
Olha, o infanticídio ele é quando nasce um deficiente. Uhum. Em algumas etnias, tá? Não são todas etnias. Em algumas etnias, o indígena, ele, o deficiente e o gêmeo.
Ah, gêmeos não sobrevivem, não é? Eles não deixam.
O infanticídio é provocado, né?
Sim.
Então,
quer dizer, o infanticídio é matar a criança. Matar a criança.
É provocado. Então,
nasce e mata.
É. Em algumas etnias, tá? Os gêmeos não é aceito, o outro que nasce. E a...
Matam os dois, então?
Um só.
E como é que escolhe um?
Eles vê qual é o do mal e qual é o do bem.
Por quê? Eles veem assim? O pajé que diz qual é o...
O espírito, é. Ah. E o deficiente. Em algumas etnias, não aceita o deficiente.
Como é que matam?
Em algumas etnias. Outras etnias tinham essa cultura e já mudaram, tá?
Não, eu quero saber como. Como é que matam? Abandonam a criança para ela morrer de inanição? Usam alguma faca, algum instrumento? Jogam no rio? Como é que faz?
Se joga no rio, então dá uma bebida para a criança.
Ah, sim. Uhum. Tá bem. Escute, e faltou aqui, porque a Laura está querendo ainda saber, se é verdade que o índio oferece sua esposa ao amigo quando este vai visitá-lo.
Não, não é verdade.
Não é, viu, Laura?
Pelo contrário, o índio protege a sua esposa, não deixa o outro ver, não. Ela, quando ela é casada, ela olha para baixo, ela não pode olhar para o outro homem.
Ah, é? Nem na aldeia?
Nem na aldeia. Para ela ter relação com um outro homem, ela se relaciona mais com os próprios parentes, com outro homem. Se ela se relacionar, ela tem que manter...
Sexualmente, você diz?
Não, assim, verbalmente, né? Ela tem que manter uma certa distância. Tem uma... todo um resguardo da moça quando ela é casada. É um código.
Uhum.
Para não tomar o homem, a mulher do outro, né?
Ah, sim.
Então, essa moça...
Quer dizer que ela vive de olhos mais baixos, é isso?
Quando ela é casada, e aí ela tá entre vários homens, ela não fica olhando, ela olha mais para baixo.
Sim. Ah, sim.
Ela não olha olho no olho do homem, né?
Sei, do outro, né?
Do outro.
Rita de Jacarepaguá, um abraço para você, Rita. Se possível, explicar a diferença entre o povo indígena e o povo xamânico.
O xamanismo, ele tá dentro da cultura indígena, né? Xamanismo foi um nome que os rituais de cura indígena ganharam. Foi um nome que... E existem aqueles seres, né, dentro de uma aldeia que tem o dom do xamã, o dom do que cura. Né? E o xamanismo ele ganhou essa força nos Estados Unidos, principalmente. No Brasil,
são médiuns, Carolina. São médiuns de cura, você diria?
Isso, são médiuns de cura.
Uhum.
E preparam as curas, sabe como vai curar.
Uhum.
Às vezes é uma cura só da conversa, que é o chamado psicólogo faz,
uhum,
né? Então, no nosso caso é o xamã, ele fica conversando, ele dá tarefas, ele tira de uma depressão com as palavras dele. As palavras dele são sagradas, né?
E ele mora numa oca separada, sozinho?
Em alguns casos ele tem a família dele, né?
Uhum.
Mas
e
ele
quem
tem
é que
um tipo
identifica
de...
o xamã? É o pajé quando ele nasce ou depois?
Quando ele nasce, o pajé identifica se ele tem o poder da pagelança.
Uhum.
Ou até mesmo na barriga da mãe já se sabe, né, que vai puxar aquela ancestralidade.
Ah, tá certo. Amigo ouvinte, pois é, não é? Está bom demais, mas acontece que por hoje acabou. Mas a professora Carolina vai voltar, não é isso?
Com certeza.
Vai voltar, amigo ouvinte. Então você vá já aí preparando as perguntas que você não fez hoje e que você gostaria que ela respondesse. Recebemos hoje com muita alegria e agradecemos muito a presença aqui no estúdio de Carolina Potiguara, ou Carolina Camargo de Jesus, que é historiadora, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e que conversou conosco sobre a cultura indígena, o papel do indígena, o modo de viver e ser do indígena. Ela vai voltar, amigo ouvinte, porque nós ainda temos muito a perguntar. Carolina, muito obrigada por você estar aqui conosco, participando do nosso Novos Rumos. Muito obrigada.
Obrigada, Nádia. Obrigada a todos. Obrigada, Rádio Rio de Janeiro. É isso aí.
E até breve.
Até breve.
Até breve. Amigo ouvinte, nós estamos, como você vê, encerrando mais esta edição do seu programa Novos Rumos, de informação, cultura e prestação de serviços. Tenha uma linda quinzena. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Reprise domingo, 22 horas. Até lá.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.